Budando Dhamma na Suprema Assembleia, eu tomo refúgio ao teu despertar. Através do mérito da minha prática da generosidade e das outras qualidades liberadoras, possa eu realizar o estado de Buda para o bem de todos os seres. Bom, vamos continuar os nossos encontros. Ainda não sei exatamente dos horários. Eu não sei se talvez nós podemos negociar os horários, né? Ver se talvez a gente faz de noite. Oi. Que talvez a gente faz quarta-feira de noite. Tipo, 7, 8:30, uma coisa assim. E sábado de tarde. Acho que até de sábado ou de tarde é bom. Você tem a de manhã para fazer, será, as suas compras, umas coisas. E de tarde você ainda tem um pouco tempo com a família. Não sei se conveniente. Né? Talvez no grupo a gente pode fazer a proposta, ver se talvez a gente, por um tempo, a gente muda o dia. Talvez isso dá a possibilidade para outras pessoas chegar. E talvez de noite, né? A gente pode ver que a gente troca um pouco. E quem sabe, isso abre outras possibilidades.
Aquele que eu pensei, talvez também, além de fazer no parque, a gente poderia ver, fazer de repente aí na sol, debaixo de uma árvore com espaço, sabe? Um encontro que pode, inclusive, ser transmitido mesmo para todo mundo. A gente sempre junto também, com espaço, um espaço aberto, né?
Verdade, lá pode ser bom. Lá tem esse espaço aberto que talvez, em termos de ventilação, ele é suficiente. A Solange, ela vai voltar hoje. Então, esses dias eu posso falar com ela e ver se ela entrou em contato com a Sol. Da parte da Sol, com certeza não vai ser problema, porque ela sempre ofereceu, né, que a gente pode fazer os encontros lá e chamar as pessoas. Então, eu acho que pode ser interessante. A semana que vem, eu vou participar numa formação terapêutica, vou me refazer, e isso vai ser de quinta-feira até domingo. Então, esses dias eu não posso ensinar, né? Só para já ficar claro. Bem, vamos ver as perguntas primeiro. Meu apoio para a prática. Frequentemente me vejo agora na produção e para os outros, senão. É muito decepcionante. Então, a primeira pergunta sobre apoio e reconhecimento, né? Apoio e reconhecimento são duas coisas que podem aparecer muito perto um do outro, mas são duas coisas bem diferentes. Se você olha bem, a sua história, mesmo o fato que nós podemos conversar, ou você dirige um carro, ou você consegue trabalhar com o seu computador, por exemplo, todas essas qualidades estão à disposição para você porque alguém apoiou você. Então, isso, vamos dizer, são as coisas técnicas. Onde você pode dizer, ah, quem me ensinou a falar? Quem me ensinou de andar? Quem me ensinou de me vestir, lavar minha roupa, tomar banho? Essas coisas assim, em aspas, da civilização. São coisas fáceis para traçar. Você pode definir, oh, são essas, aquelas pessoas. Mas, fora disso, nós temos qualidades ou habilidades que são do lado mais emocional. O que me ajudou que eu posso responder adequadamente a um outro ser, que me ensinou de entender o que um cachorro precisa, o que me ensinou o que, por exemplo, uma criança precisa, como eu me relaciono com uma criança, como eu ajudo uma criança, como eu ajudo uma pessoa de uma outra cultura, né, de um outro país, por exemplo. Então, se você olha bem, todas as capacidades que nós temos aqui agora, nós temos porque alguém deu apoio. Certo? E isso também vale porque nós temos tantas capacidades e possibilidades que nós podemos dar apoio para outras pessoas. Né? Então, isso é a área do apoio. Sem apoio, não tem crescimento. Bom, vamos aumentar essa visão um pouquinho. Nós falamos recentemente sobre os seis reinos, os seres em seis reinos e três mundos, os seres em samsara. Como um ser pode se liberar? Tem muita coisa que precisa ser acumulado. Você precisa juntar muita coisa. Por exemplo, esse cachorro da Rosana que deu um oi. Ele precisa ainda muito apoio, né? Ele precisa um corpo humano, e desse corpo humano ele precisa muito apoio até ele estar pronto e animado de dizer, não, mas eu vou me colocar em questão, eu vou colocar em questão a minha percepção, e de lá eu vou cultivar atitudes mais sábias e mais amorosas. Para esse pensamento ocorre dentro da cabeça ou dentro da mente de um ser, muita, 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 muita coisa tinha que acontecer. Então, como, agora vamos pegar esse exemplo desse cachorro, como ele pode chegar lá? Da conta dele, vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil. Ele provavelmente não entende português como a gente entende. Ele vai ter muita dificuldade de colocar a posição dele ou a situação dele no mundo em questão e dizer, não, mas vamos melhorar essa situação. A maioria dos seres, 98% dos seres, talvez, estou chutando, mas o Buda falou isso, não são capazes, não têm essas condições. E como eles podem alcançar as condições? As condições têm razões, eles não ocorrem só assim. Então, nós estamos aqui porque os bodhisattvas, os seres, apoiaram a gente. Que encarnaram do nosso lado, né? Que, por exemplo, a Rosana fala, o Mani Padme Hum faz orações para o cachorro. Que pouco a pouco, essas sementes plantadas na mente desse cão, desse pássaro que voa aqui, né? Desse animal, dessa formiga que subiu na minha almofada da meditação, por exemplo, para essas sementes podem se abrir e vão culminar numa existência humana. Às vezes a gente fica muito orgulhoso dizendo, não, mas eu sou do Brasil, eu sou de uma civilização tal, eu sou do Rio, sou carioca, sou paulista, sou não sei o quê. E a gente acha assim, isso como algo muito importante. Mas o que a gente contribuiu para isso? Quase nada. Muita coisa ficou na sua família, né? Que os genes foram passados, né? Que você nasceu dessa maneira, que você começou a andar, depois falar e influenciar e se expressar no mundo, o mérito é de todos os outros, menos de você. Na verdade, se eu me lembro muito bem, eu só atrapalhei esse processo, né? Aprontando toda hora. Quem de vocês ficou muito comportado? Eu acho que ninguém ficou desse bebê super comportado e seguia as ordens. Eu acho que não, né? Então, a gente fez tudo para aprontar, para impedir esse processo de amadurecimento. Então, nessa maneira, nós precisamos entender que o apoio é essencial. E por isso, nós estamos nos apoiando no exemplo do Buda, que falou para nós, quando você salta, quando você se libera dos estados limitados, você vai ser livre, não só que você vai ser livre, você também vai ter qualidades para ajudar a apoiar os outros seres. Essa mensagem que ele trouxe no mundo, os alunos processaram isso, despertaram da sua vez, passaram para a próxima geração até hoje. Até hoje, essa transmissão está sendo dada nessa maneira que cada geração conseguiu de despertar para a sua verdadeira natureza. Aí a gente pensa no Buda, mas também a gente pensa em todos esses alunos que passaram, que se tornaram mestre, que ensinaram os alunos, que estão presentes agora no nosso diálogo também. Daí a gente pensa no Buda e a gente pensa muito na Sangha. E a Sangha, isso agora é a nossa responsabilidade, de estudar esses ensinamentos, né, de não cansar, né, de não ficar desesperado, decepcionado, de liberar os estados limitados e ajudar os outros, criando encontros, criando um centro, criando até as condições físicas que as pessoas podem chegar, podem se sentir acolhido, podem se abrir para um processo da liberação e um processo de apoiar um ou outro. Então, tem o Buda, né, que apoia, porque ele realizou a natureza da consciência e a bênção desse acontecimento inspira, apoia, catalisa o nosso processo da liberação até hoje. O Buda falou, mesmo em futuros tempos, quer dizer, hoje, eu vou estar presente quando você pensa em mim. Né? A consciência dele se abriu além das limitações do tempo e ele está presente agora nesse diálogo também. Bom, a Sangha é necessário que nós ajudamos um o outro e o apoio, quer dizer, a linha do pensamento, a maneira de olhar, e o Dhamma são os ensinamentos, né, que estão passados e processados do lado dos alunos até você chega nesse conhecimento. Então, o apoio são as três joias, né? E não só as três joias, também todas as condições que ajudou que a gente se encontra nessa condição humana, né? Então, isso, vamos dizer, e o apoio. Então, de se soltar, de se entregar esse apoio também é necessário, é muito importante. Então, como nós somos, sim, seres carentes, né? Isso é a definição essencial do samsara, que nós achamos que não somos perfeitos, né? Que não somos como nós deveríamos ser, nós temos a sensação que nós precisamos ser outra pessoa. Nós aprendemos isso nas nossas sociedades, nas famílias, no contato na escola com os amigos, e essa sensação de inferioridade. Alguém, às vezes, está se sentindo inferior? Ou só eu? Só eu? Ou vocês também, às vezes, vão sentir isso? Já com duas mãos. Eu e o outro eu também, nós dois. Então, isso faz que nós estamos procurando, às vezes conscientemente, e na maioria do tempo inconscientemente, de aumentar o nosso valor. Né? Então, nós estamos vendo valores em outras pessoas. Né? Já várias vezes eu falei sobre Facebook, Instagram, né? Sobre os influencers, né? Sobre essa, em aspas, loucura que está acontecendo, que nós estamos vendo na internet, em filmes, ou na rua, ou na academia, né? A gente está se comparando, vendo os corpos bonitos dos outros, os carros, casas dos outros, no perfil dos influencers, né? Que ganham muitas curtidas, e isso faz que a gente está se sentindo ainda mais inferior, e a gente tenta de produzir uma imagem, produzir uma reputação nossa, para através dessa reputação, dessa imagem, se alimentar e subir no valor, que a gente compensa nessa maneira a nossa sensação de inferioridade para meu matar a carência, né? O Buda ali falou que essa carência ele chamou sede, e o mais nós tentamos matar essa sede e como a gente toma cada vez mais água salgada e a sede ainda aumenta. E isso realmente está acontecendo. O mais Facebook, Instagram tá no mundo. Na verdade, as pessoas ficam ainda mais infelizes e tem cada vez mais pessoas se matando porque eles não estão sentindo nenhum valor aqui dentro do coração e acham que melhor de morrer em vez de tentar fazer algo legal com essa vida, né? Então, a consequência, o Buda já falou 2.600 anos atrás, e Facebook e Instagram prova que ele estava certo. Então, tem agora uma grande diferença de querer ser aprovado ou de pedir apoio. Então, isso toca, de uma maneira, uma parte diferente de nós. A carência, ela lida em coisas externas, né? Isso pode ser o meu cabelo, a minha pele, pode ser a forma do meu corpo, pode ser uma coisa sensual, pode ser uma coisa intelectual, mas o tempo todo tem uma medida e com a medida tem uma comparação. Então, quando nós estamos querendo esse apoio neurótico, nós tentamos ser algo e para isso aí nós queremos o apoio, a aprovação. Isso quer dizer que a força, ela vaza para fora. Tá? Se, por exemplo, eu vou no centro da meditação e falando para todo mundo, vamos meditar, e eu crio a imagem que eu sou o super yogi. Eu vou sentar 2 horas sem mexer e todo mundo vai me ver. Eu vou sentar lá perto do professor, aí todo mundo vai me ver como eu sento 2 horas sem se mexer. Ou eu falo o mantra mais rápido que todo mundo. Então, você coloca essa medida. Estou exagerando, obviamente, gente. Mas quem não quer ser o melhor meditador do grupo? Eu já tentei. Foi uma catástrofe. Aí, joga essa medida, sentar sem mexer, fazer mais prostração que os outros, ser mais bonzinho, ser mais compassivo dos outros. Tem a medida. Você tenta chegar lá, mas aqui não para, porque você precisa ainda a admiração dos outros. E você vai ver, quando você não recebe essa admiração para algo que você jogou como medida, vai ter essa decepção. No caso, você consegue, você medita sem se mexer melhor que os outros, isso demora quanto tempo? Até vem um que medita melhor que você. Isso acontece, até você já fica o guru, você fica no trono, né, todo mundo está te ouvindo, mas ainda tem essa medida. Um dia isso cai. Ou você faz um escândalo, ou você tem uma crise e essa construção cai em pedaços, porque ela não sustenta absolutamente nada. Então, vendo, né, que esse processo de querendo aprovação, para usar uma outra palavra, você vai ver que ela envolve uma medida e uma comparação. E quando você está dentro desse processo, isso não vai muito longe, não. Mas, quando você vem, você faz a sua prática e você encontra uma dúvida ou você encontra um processo onde você trava, certamente você precisa de apoio. De perguntar o apoio, de perguntar para esclarecer as dúvidas, é essencial. Se o grupo da meditação ou o professor não te ajuda no esclarecimento dessas dúvidas, provavelmente você tem que buscar um outro grupo. Às vezes tem essa dinâmica no grupo. Você pergunta algo, as pessoas estão assim sorrindo, numa coisa assim, e ridiculizando. Essa coisa não é legal. Isso acho que vai acontecer, porque as pessoas também são inseguras. Mas o grupo por si, né, tem que levar isso a sério, né, se você está rindo da pergunta de uma outra pessoa, e acordar uma verdadeira compaixão. Né, quando alguém faz esse presente de se abrir, né, expondo uma dúvida, né, e você percebe que a pessoa realmente quer saber como ela vence ou esclarece a dúvida, a gente não pode rir. Não, mas a gente vai rir junto no processo, uma expressão do humor, mas não rir de alguém. Então, o grupo, quando percebe que alguém trava ou precisa esclarecer uma dúvida, ela tem que reagir e dar esse apoio. Senão, não tem nenhuma razão de ter esse grupo da meditação. Então, tanto o professor, quando ele percebe a pessoa realmente quer esclarecer uma dúvida, ou ela trava num processo, ele tem que, ou ela tem que providenciar essa ajuda ou admitir que não sabe e ajudar a pessoa a achar uma outra pessoa que pode ajudar. Então, isso é muito importante de ver qual é a dúvida e ver concretamente como achar o apoio. Então, apoio e aprovação são duas coisas diferentes. Mas quando você fica perto da sua dúvida, você está em contato com o seu processo do esclarecimento, você vai ver quando alguém te ajuda, de uma maneira, o seu coração, vamos dizer, a sua essência, ou a sua verdadeira natureza vai ser também aprovada. Mas tiramos essa ideia de aprovação, porque nenhum coração precisa de uma aprovação, mas a valorização. Então, quando nós estamos perto das nossas dúvidas e também perto da nossa capacidade de se abrir para o processo de um outro ser, isso vai dar certo. Mesmo as sensações de decepção e da dor podem, devem fazer parte desse processo. Né? Então, a nossa, quer dizer, atenção deve vir na direção, ou deve ser direcionado para descobrir. Nós queremos aprovação, isso vem da nossa carência, ou nós estamos precisando apoio para um processo, uma dúvida ou um processo emocional. Né? A sangha serve para dar tanto apoio, tanta segurança, que a pessoa pode fazer o próximo passo e o processo pode continuar. Bem, faz sentido dessa maneira. Sempre tem que olhar de onde vem o seu comportamento. Vem da carência ou vem dessa curiosidade, dessa vontade de se curar e de acordar? Deixa eu ver aqui. Você entender mais sobre a relação que existe entre interesse por sexo e o medo da morte. Interessante. Então, esses dois processos são interligados, nós podemos dizer. Nem sempre, mas ao final, sim. A razão da nossa existência, creio, para a maioria de nós, tem uma relação com o desejo sexual. Né? Como nós imaginamos o momento da identificação com o corpo, né? a suposta concepção, e do bardo, né? Volta o interesse para os fenômenos. Não quero dizer volta, mas ele acorda. Então, pelas imagens, né, que vêm, nós vamos sentir atração para uma certa dinâmica, uma certa linguagem de imagens, e esse interesse nos leva para o próximo nascimento. Então, o interesse no mundo, você pode ver isto, para onde todo mundo olha, são essa atração sexual, né? São os corpos masculinos e femininos que chama muita atenção. E a propaganda usa isso, né? Usa assim mulheres com uma perna assim super comprida porque é Photoshop, né? Os homens musculosos, né? E a gente reage muito numa forma do peito, do bumbum, dos músculos, né? Dos ombros, né? A forma do queixo, né? A forma da boca, a forma do olho, né? Eles vão aumentando sempre a pupila, né? Porque isso parece uma estimulação sexual. Então, isso chama muita atenção. Então, no bardo, isso também chama atenção e você acha irresistível a visão dos seus futuros pais em união sexual. E esse apego, esse agarra muito forte, atrai você entrar nesse processo e assim nós podemos imaginar a concepção, né? Você se identifica definitivamente até você vai morrer com essas células, né? Você vive essas células. Então você pode dizer que isso é a produção do corpo kármico, né? A consciência cresce com esse corpo e ela se expressa, na verdade, como esse corpo kármico. A encarnação pode também acontecer. E, na verdade, eu só vi isso num texto do Paturampuchi, se eu não engano, por medo. Isso também faz muito sentido. Quando você pensa em espaço e você aumenta esse espaço e no espaço tem nada, tipo, você imagina no espaço assim cósmico lá. Tem muito pouco matéria, tem muito pouco material. E quase todo desse material não serve para a nossa sobrevivência. E esse pensamento me dá um frio na barriga. Imagina, você quer voar na Lua, você não acerta a Lua, você, bum, fica no espaço. Aí milhões e milhões e milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de quilômetros, nada. Nada, nada para se agarrar, nada para comunicar, nada. Então, esse excesso de espaço, vamos dizer, nos dá um susto. Isso quer dizer, mesmo na reação física, quando você pensa, você fica solto no espaço, você aperta, né? Você se fecha, porque isso dá medo de se perder. Esse medo vem, sim, dessa tendência que o Buda chamou esse querer, esse desejo de existir. Existir com algo, né? E quando você se identificou com uma existência separada, você precisa cuidar dela. Ela precisa um abrigo, vamos dizer. Às vezes é a nossa casa, né? Às vezes você tem esse abrigo do próprio corpo, na cama, mas a gente precisa, tipo, referências, né? E para nós, as nossas referências são densidade. Em outros estados mentais, pode ser outra coisa, mas para nós é ainda muita densidade. Então, o que acontece? Você se encontra depois morrer no bardo. A sua mente, por hábito, se encontra aflito por emoção, ou em outras palavras, no fundo ela está sendo remexida. Ela produz, como dentro de um sonho, imagens. E por não reconhecer essas imagens como expressões da própria mente, você ou se assusta ou se apega, né? No momento do apego, você entra no útero. Agora pensa bem. Você pode entrar o útero pelo desejo de participar no ato sexual. Mas você também está procurando um abrigo. O útero, ele também, quer dizer, essa densidade, essa referência que te acolhe. A sensação de precisar referências. Você fica dentro de um corpo, né? Depois dentro primeiro começa assim, a cabeça fica muito grande e depois embaixo da cabeça a coluna. A sensação é muito estranha. Uma bola muito grande com uma coluna. Que depois tem desdobramentos em volta dos órgãos, né? Desdobramentos que o sistema nervoso se fecha depois dos órgãos. E dentro dessas, desses espaços diversos, dentro dos órgãos, depois dos pulmões, do cérebro, da coluna vertebral, coisas podem acontecer. Mas como funciona a nossa mente, nós precisamos sempre determinados espaços, essas referências. Todo o nosso corpo funciona assim. Todos os nossos pensamentos funcionam assim. Toda a nossa percepção funciona assim. Daí, ao não ter, você pode sentir muito medo. Você pode sentir até você está sendo perseguido. E como você está sendo perseguido, você está procurando um abrigo. E às vezes as pessoas vão ver uma caverna, entram na caverna, vão entrar embaixo de uma abutre, vão entrar tipo dentro de uma fresca, né? Como dentro de um pesadelo. E no momento, quando você entra, você entra em útero. Então, não é sempre pelo desejo sexual, mas pode ser pela necessidade de um abrigo, de referências, né, de ser acolhido. Então, todos esses processos de loucamente entrar em êxtase, orgástica, umas coisas assim, de entrar lá dentro, ou de entrar para algo onde você, quer ser protegido, isso vem junto com um grande véu, um grande esquecimento. Então, você solta completamente todas as possibilidades e você entra em algo muito, muito, muito pequeno. Então, nesse momento, você perde, assim, por muito tempo, a consciência e até o corpo cresce para ele poder acolher mais movimentos conscientes, isso leva tempo. Daí, não sei quando foi a sua memória mais antiga. Para a maioria das pessoas é a infância. Não sei, quantos anos você lembra? 4? Mostra aqui. 5? Quantos anos? 1 ano? Meio ano? 2 anos? 3 meses? Antes do nascimento? Então, quando você olha bem, quando você lembra essas memórias, são memórias ainda bastante limitadas, né? Não sei se você lembra os primeiros passos que você fez, ou de andar em 4 patas, né? Eu lembro até bastante dessas coisas, como foi de ter esse corpo enorme que não faz o que você quer, né, desse desespero de movimentar esse corpo. Então, isso é tudo um resultado dessa tendência de fugir do medo para algo mais seguro. Então, o preço para essa segurança é muito alto. O preço desse desejo e esse peso da nossa percepção agora, né, essa limitação, essa dureza e essa maneira muito lento, né, de ficar preso no corpo. Então, aqui, o desejo sexual e o desejo de existir são muito, muito, muito perto, um do outro. Então, não tem como, no caminho espiritual, não tratar ou não trabalhar com esses desejos, né? O desejo mais óbvio é esse desejo sensual ou sexual. Depois, nós vamos perceber embaixo o medo. Isso vem à tona quando nós vamos praticar. E é um momento muito difícil. Nós precisamos aprender como conter tanto o desejo sexual e também esse desejo de existir. E conter quer dizer, nós precisamos um espaço seguro para poder, em aspas, aguentar essas sensações sem já entrar em ação ou reprimir. Então, isso agora muda a nossa relação com o nosso corpo. Ele é a nossa prisão. É muito feio. É muito feio essa coisa fedida de arrastar isso na vida. É muito feio. Mas quando você vai querer alcançar a liberação e trazer o benefício para os seres, não tem nada melhor que esse corpo. Nem os deuses têm essas possibilidades que a gente tem, porque esse corpo, com essas aberturas, com a coluna vertebral, com o movimento das energias, com, quer dizer, esses receptáculos dos músculos, do sistema respiratório e tudo, acolhe todos esses processos da liberação. Então, assim, não tem uma coisa melhor quando você quer se liberar. Quando você não quer, é a sua prisão. Então, agora a nossa atitude vai decidir para onde isso vai. Certo? A ideia é de conter. Conter não quer dizer tampar. Conter quer dizer acolhendo os processos. Deixa isso circular. Deixa isso vir na sua consciência. E nesse momento, você entende que os fenômenos são autoliberados. Um resumo um pouco rápido. Deixa eu ver. Sábado até 18, tá? Vamos ver se a gente pode também fazer sábado de noite, mas na prostração normal, os pontos que tocam o chão, a testa, as mãos, joelhos, representam os 5 pontos. Eu acho que sim. Qual é a prostração normal? Né? A prostração, talvez não existe normal. Tem essa curta e a completa, vamos dizer assim. Né? E os dois começam assim, com a mão na frente do coração. Depois você toca a testa, né, que isso representa o corpo. Você toca, tipo, aqui. Né? Normalmente eu toco o queixo, porque acho complicado de tocar a garganta. E que representa a fala e a mente. Né? São as três portas. Como nós expressamos no mundo. Através dos atos físicos, que é o corpo, através das nossas palavras e das nossas atitudes mentais. Não tem outra maneira de se expressar. E tudo isto você oferece, você pode dizer. Então, você se inclina, você se direciona para Buda Dhamma Sangha, e, de uma maneira, você salta. Daí, para inclinar, você dobra o joelho fica no chão. Você toca, obviamente, a mão, senão você cai na cabeça, e você toca com a testa o chão. Qual o significado? Não, o significado não é que você vai se desvalorizando. Nossa, eu sou uma pessoa muito ruim, eu só penso em mim. Então, eu vou me jogar no chão. Como você pega você joga no lixo. Né? Não assim, se maltratando vai elevar algo. Né? Não traz nenhuma consciência. Não é bem assim. Então, a ideia, quando você toca a testa, que no momento quando a sua testa toca a terra, embaixo disso só sai a água. Isso é uma coisa que os tibetanos falam. Então, isso quer dizer... Mais baixo não existe. Mas, quer dizer, baixo quer dizer você abandona o desejo de ser mais que um outro ser. Né? Todos os problemas no mundo é porque as pessoas querem ser mais que o outro. Eu acho que eu tenho o direito de ser mais que um cachorro. Será que eu tenho esse direito? Será isso? Claro, se você estuda a história, tem povos que acham que eles têm mais direito de viver, se apropriar de coisas que outros povos. Invadem, vão matar pessoas porque acham que eles têm mais direito de ser. Então, a sociedade até é baseado nessa sensação que eu sempre estou procurando de ser um pouco mais que o outro, que criou uma planeta assim quase destruída. Falta pouco, a gente conseguiu, né? De destruir o planeta inteiro, porque todo mundo quer mais coisas, mais que o outro, e acha que tem o direito. Então, todo o mal vem porque nós achamos um pouco maior, um pouco melhor que os outros. Ou até pior. Isso também não é legal. Então, quando você toca a cabeça no chão, você solta a sua ambição de ser mais ou menos que alguém ou algo outro. Né? Com esse respeito. Bem, tem também a aproximação onde você se estica completamente. Daí, o pé toca. O pé, você estica o pé, né? A coisa que normalmente é em cima, ela toca, o joelho toca, né? Claro, a barriga toca, a mão toca e a testa. Ela tem mais pontos porque o pé também se estica e ele toca a terra. Mas isso é uma técnica que é muito bom, mas lá eu quero fazer isso ao vivo com vocês, para vocês não machucam os joelhos, né? É muito bom. E quando nós praticamos os preliminares, a gente faz 100 mil vezes essa prostração grande. É muito bom. Mas depois eu explico mais sobre isso. O que é o samsara? Boa pergunta. Samsara, Gustavo, e a nossa maneira como nós estamos relacionados com tudo. E samsara é baseado nessa sensação que nós somos separados do nosso ambiente, o que está em volta de nós. Então, no momento quando nós achamos que somos separados, nós entramos no mundo, a gente chama isso conceitual, ou em outras palavras, o mundo sonhado, né? O que dirige esse sonho e a preocupação conosco. A realidade é que tudo é interdependente e que não tem uma separação. A separação é algo que nós inventamos. E em alcançar uma felicidade pessoal, como eu falei, de se comparar com outros, né, de querer alcançar mais que os outros, nós criamos sofrimento. Sofrimento direto para os outros, porque nós respeitamos eles. Mas também nós criamos karma, consequências para nós que nós vamos sofrer. Então, samsara, a gente chama o ciclo das existências, aonde os seres não estão relacionados com a natureza das aparências, né, como a realidade, a gente chama assim, e estão inventando ideias e se relacionam com essas ideias e, nessa maneira, andam perdidos. Né? Isso é um resumo de o que é samsara. Em samsara, nesse funcionamento e nessa relação com as aparências, a verdadeira felicidade é impossível. Bom? Mas, Gustavo, você está começando agora, você já perguntou uma pergunta muito bom, e vamos continuar a pesquisar. E quem está começando, e eu acho a leitura do livro do Gendron Poche muito bom, porque ele explica sobre samsara, e ele explica sobre as atitudes que podem nos ajudar, e explica como nós podemos conscientemente cultivar essas atitudes curadoras e liberadoras. Né? Então, eu acho muito interessante, porque o Gendron Poche foi um ser plenamente desperto, que foi um exemplo incrível dessas atitudes libertas e amorosas. Né? Então, agora eu já falei para vocês, falei com uma encarnação, né, que agora tem 21 anos, que realmente uma continuação desses desejos de beneficiar os seres. É bem interessante. Bom, deixa eu ver aqui. Eu me sinto muito sensível de forma geral. Essa sensibilidade às vezes se traduz em mais empatia. Mas também parece que certos eventos simples me causam bastante reação. Às vezes, quando alguém arranca uma plantinha que nasceu sozinha, que de certa forma eu estava todo dia me alegrava com força assim, da terra, daí, super sensível. Eu sinto que a nossa sensibilidade seria uma parte do motor para o nosso processo espiritual. A sensibilidade, as reações que nós temos, faz que a gente não dorme tanto. Né? Quer dizer, a tendência nesse samsara é de não sentir. Né? Você vai assim, querendo ser melhor que os outros, alcançar, e nessa maneira, para ignorar os outros, você precisa se dessensibilizar. Né? Se, por exemplo, você tem o plano, né, de ser o melhor de todos, você tampa a sua sensibilidade para poder ignorar os outros. Tem testes quando eles estavam perguntando pessoas: você consegue matar esse bicho? Mostraram um mosquito ou uma foto de uma barata. Pode matar? Quase todo mundo fala: claro, essa praga eu vou matar na hora. Aí um bicho um pouco maior, até chega um rato. Rato não é muito simpático. Muitas pessoas ainda acham: não vou matar, eu vou matar esse rato. Chega no coelho, já muito pouco, só talvez caçador, e fala: não, mas eu vou, aí depois eu vou comer. Aí depois macaco, menos. Eu humano, ninguém. Ou quase ninguém. Né? Claro, os humanos também matam um ou outro. Então, a ideia aqui é você precisa se afastar da situação de alguém outro para prejudicar. Né, da planeta, da planta, de uma outra raça, de um outro grupo ético, de uma outra forma de ser, de um cachorro, um rato, uma barata, um mosquito. A maneira da nossa sensibilidade é de levar em consideração o que os outros vivem. Então, isso é absolutamente essencial. Thongpa Rinpoche, ele falou assim: a prática está acontecendo na ferida. Né? Ele falou: nós temos uma ferida no coração, algo que dói pra caramba, que é muito sensível. E ele fala: quando nós praticamos, nós ficamos nesse lugar. E ele falou: a maneira de ser no mundo é de ser sem pele, de respirar, de abordar o mundo com toda essa sensibilidade. Como é o processo? Essa sensibilidade, que chega um pouco mais do lado da compaixão, anima de mudar a nossa atitude do egoísmo para levar outros em consideração. Mas o que falta nesse movimento é a sabedoria. O que quer dizer sabedoria? A sabedoria é de entender por que os seres, em primeiro lugar, por que os seres estão nessa situação agora, né? Que isso não é culpa, que isso não é injusto, né? Que, em aspas, não está errado. Está terrível, mas não está errado. Que tem uma certa lógica nisto. E que o que nós estamos sofrendo, e os seres estão sofrendo, é um erro na percepção. E esse erro na percepção pode ser resolvido. Então, entendendo as aparências como aparências ilusórias, é a chave para poder lidar com essa intensidade, com essa sensibilidade. Então, nós não precisamos baixar essa sensibilidade, mas nós podemos acolher ela cada vez mais profundamente. Então, isso não destabiliza tanto, o mais nós estamos entendendo a matéria dessa sensibilidade, a matéria-prima desse sentimento. Então, isso não quer dizer que a gente fala, ah, tá tudo ilusão, olha só, os seres estão se matando um ao outro, é como um filme. Não, é terrível. Não é bem assim que a gente ignora. Mas de entender que isso é uma realidade sonhada, nos permite de manter o contato com eles, de não fechar o coração. Sem esse entendimento, sem a sabedoria, nós não vamos conseguir. Então, nós vamos cultivar as duas coisas, a nossa sensibilidade e o nosso entendimento. Isso é essencial, de nunca praticar um sem o outro. Certo? Mas aproveita da sua sensibilidade, acolhe as reações, isso também é uma parte importante, porque agora a nossa sensibilidade, como nós estamos aqui agora, ela ainda é emocionada. Junto com essa sensibilidade vem uma certa revolta contra isso. Tá certo, é assim. E acolhendo ela, olhando nessa natureza dessa sensibilidade repetitivamente, constantemente, vai nos levar a entender a sua natureza. Dizem que para os bodhisattvas, o sofrimento dos seres, a percepção do sofrimento dos seres é muito maior que para nós. Então, a perspectiva do nosso caminho é que isso vai se intensificando. Mas não tem uma alegria maior de poder participar com tudo. Para poder participar nesse sofrimento e ajudar no mesmo momento. Então, o exemplo que o Gampopa dá, um exemplo antigo, mas ele cita, que para nós, um cabelo que fica na palma da nossa mão não incomoda tanto. É uma, será, uma sensação. Talvez nem dá para sentir muito. Mas quando isso vai entrar no olho, vai incomodar muito. E, para nós, seres, o sofrimento parece um cabelo na mão, para um bodhisattva é como esse cabelo entrou no olho. Né? Então, isso vai se intensificando. Dizem que quando Gendo Rinpoche, as primeiras vezes, ele foi para a Europa, ele estava assim, o tempo todo chorando. Ele viu, percebeu tanto como os seres ali estão acumulando tanto negatividade e tanto sofrimento. Então ele estava constantemente tocado por esse sofrimento, mas isso não impediu ele de desdobrar uma atividade benéfica muito grande. Isso não travou ele, mas ele estava tocado o tempo todo. Sobre isso do perigo do acolhimento. E por isso alguns yogis e yoginis fazem retiro na boca da caverna. Nessa caverna. Olha só. Com perigo e medo é um assunto sensível. O esclarecimento do medo, né, por isso a gente também chama o despertar, o estado sem medo, porque não tem mais nada que assusta, né? Quando nós entramos em realização da natureza da consciência, a gente chama isso indestrutível. Ela não foi feita, ela não pode ser destruída, né? Ela não sofre condições. Né? Isso a qualidade, a maior qualidade do despertar, porque lá se salta todas as preocupações. Né? Os Budas, eles não têm mais preocupações, né? Porque não tem nenhuma separação mais. Então, eles entram, a gente chama, na visão pura. Nós não podemos conversar na nossa cabeça dizendo, não, mas tudo é puro, tudo é puro, tudo é puro, tudo é puro. Isso não adianta. Ou você fala, não, isso é ilusão, isso é ilusão, isso é ilusão. Isso seria uma mal compreensão dos ensinamentos, não um diálogo interno que te faz rotular a experiência de uma maneira diferente, né? De se abrir para a realidade é diferente, um processo diferente. Daí, o que os mestres falam para os yogis ou as pessoas que meditam, até para nós, você precisa um momento com prática formal. Né? Sem incômodo, você senta na sua almofada, você faz as orações, você acorda a sua vontade de praticar para o benefício dos seres autenticamente, você lembra desse momento, aí você faz a sua prática para fazer a experiência que você pode soltar, né, os pensamentos, soltar as emoções e, assim, estabilizar a sua consciência, aí depois entender ela mais profundamente. Isso é necessário, indispensável. Claro, quando a sua determinação é muito forte, você pode fazer um retiro, um dia, talvez um fim de semana, aí depois um pouco mais, né? E se você é um caso muito pedido, talvez você vá num retiro de 3 anos. Não recomendo. Senão você vai se sentir como eu. Isso é muito arriscado. Retiro 3 anos. Né? Então, eu tive sorte de não sair assim, com ideias muito estranhas. Né? Não é assim que funciona muito bem para todo mundo. Né? Tem que ter um cuidado muito grande, tem que ter orientação muito grande para não perder o chão. Por isso, os mestres falam, você faz um tempo de retiro e depois você vai entrar em contato com a suposta civilização. Né? A melhor coisa é você volta para a sua família. Daí você vai ver, vai sentir quanta emoção você tem ainda. Mas esse processo é muito importante. Você volta, será, você trabalha um pouco no hospital, né? Você vai, assim, num lugar onde você vai, assim, interagir com pessoas normais para ver quantas emoções ainda não foram integradas. Né? Então, tem essa recomendação que o yogi, o yogini, fez retiro, será, alguns meses, e vai numa feira. Tem comércio, né? Tem, tipo, a essência do negócio. Daí vai observando a mente. Quanta coisa agarra. E quando sacou, quanto agarra, você volta no retiro. Para essa integração. Né? Tem uma história muito interessante do Patu Rinpoche. Ele percebeu que um aluno, numa caverna, ele se perde. Daí ele foi lá, sem falar quem ele é, e vai entrando na caverna do cara. O cara, claro, diz, meu, se assusta, vem esse cara, assim, de repente, na caverna dele. Aí fica lá, assim, perguntando, o que você está fazendo? Já, assim, nos tibetanos, você não, assim, pergunta, assim, sem vergonha sobre a prática dos outros. Ah, o que você está fazendo? Ah, eu estou praticando a paciência, a aperfeiçoação da paciência. Ah, tá. Ele colocou o chapéu dele de outro lado. O cara falou, mas ele quer ser educado. Você vem de onde? Ele vem de lá. E para onde você vai? Eu vou lá. Já assim, se fazendo de bobo, até o cara assim tem uma fita assim, tipo um ataque de raiva. Aí o Patu Rinpoche revela quem ele é. Ele falou, olha, eu tô assim, só perguntando umas coisas, e cadê a sua paciência? Então, o cara, ele reconheceu, ele falou, nossa, verdade, verdade, eu achei que eu tô, assim, cultivando paciência, mas é verdade, se eu não reconheci você, obviamente, mas depois de pouco tempo, eu perdi totalmente a minha prática. Então, ele conseguiu, né, o Patu Rinpoche foi lá, não pra, assim, ridiculizar essa pessoa, mas dá um toque que a prática dele desvia. Então, nessa maneira, você vai praticando em ambiente seguro, aí depois você vai vendo, vai se provocando um pouco, né? Não de uma maneira frívola, mas você vai sentir o que está acontecendo. Né? E para mim, também, o processo do pós-retiro, eu saio do retiro quando foi? 2004, faz muito tempo. Ainda estou no processo de processar a experiência do retiro. Né? Então, isso é muito importante de ter essas mudanças. E pessoas como o Gendron Poti, que são realizadas, eles até vão na natureza, vão em lugares desafiadores. Mas isso é para os mestres. Né? Para nós é fazer a prática formal e durante o dia vendo as tendências que vêm. A tendência de aversão e do desejo. Ah, o Gustavo está dizendo se estamos traídos dos estímulos sexuais que pode ser a influência de obsessores. Sim e não. Primeira coisa que isso é o nosso apego. Né? O que realmente puxa é nós. Né? A nossa tendência, nossos quereres. Não serve de não ter e não serve de culpar os outros. Né? Primeiro passo é de tomar responsabilidade das nossas tendências, de investigar e cultivar esse entendimento. Né? Isso é muito importante. Isso é a primeira coisa. Depois, tem seres que podem nos influenciar? Sim. Tanto os humanos, né? Quando você vai se relacionar com pessoas que curtam muitas emoções. Nem precisa ser tipo pessoas do mal, mas digamos eles um clube de não sei o que, uma torcida de não sei o que, e pouco tempo você vai sentir essa influência dessas pessoas, né? Quando eles estão muito apegados a um futebol, por exemplo, você vai ser influenciado por essa energia, né? Eu não vou chamar eles obsedores, mas se você se relaciona com uma turma que fuma maconha, outra toma drogas, outro bebe muito, outro fala muito sobre esse assunto, outro fala muito sobre sexo, por exemplo, isso vai te influenciar, com certeza. Porque nós não somos separados verdadeiramente. Então, a gente influencia um ou outro. Então, por isso, nós criamos esses lugares da Sangha, onde o Sangha se traduz, onde se junta a virtude. Né? Nós criamos um ambiente onde nós juntam essa inspiração para a força curadora e a liberação, para positivamente influenciar um ou outro. Se fortaleceu, nós podemos ir e ajudar e influenciar positivamente os outros. Tanto obsedores ou outros humanos, não importa. Ou animais, não importa. Mas isso tem que vir dessa confiança. O que acontece quando nós estamos muito ligados com certos desejos que a gente meio atrai? Né? Por exemplo, quando você sai gritando, vai se comportando de uma maneira forte, provavelmente você vai atrair pessoas que gostam. E, de uma maneira, você atrai também seres invisíveis por causa da sua atitude. Então, normalmente, o que está acontecendo, uma pessoa que pratica muito virtude, muita consciência, atrai também seres desse rumo. Certo? Então, dependente do que você decide de viver, você atrai também esses seres correspondentes dessa maneira. Tem práticas que a gente faz, né, quando você tem a decisão de ajudar os seres, onde você vai ajudar esses seres porque eles são presos em apego. Né? Então, você ajuda eles, você alimenta, você cuida deles e, nesse cuidado, você traz para eles uma atitude melhor. Então, nada funciona se não for com compaixão. Pronto. Humanos que estão se comportando de uma maneira forte, desequilibrado, e outros seres que a gente nem vê. Né? Mas o começo é aqui. Aqui. É aqui. Tudo decide o que está aqui. Aí, se de lá você salta o apego, se de lá você vai irradiando compaixão, os processos próprios de você e como as pessoas que você tem em redor de você. Isso é aonde nós precisamos olhar. Atraídos, traídos, mesma coisa. Não tem problema, mas faz sentido dos dois lados. Perdão, tem que sair. A mim tá saindo. Tá bom. Você vai ver o resto. Deixa eu ver o horário. Bem, o assunto que é muito importante, como nós vamos praticar. Nós precisamos uma prática onde nós deixamos a consciência em contato com o momento atual, nós cultivamos uma presença que repara, que acompanha a experiência da vida no seu processo, não pelo o que a gente acha, o que deve ou não deve, mas de o que está acontecendo, tanto da percepção do mundo exterior e o mundo interior, aonde vem lembranças, pensamentos, sentimentos e outras formações mentais. Isso é essencial. Depois, nós queremos entender a natureza dessa experiência, tanto quando nós percebemos algo externo ou algo interno. A gente chama isso shamatha, o shine em tibetano, calma mental, talvez em português, e o insight, a compreensão, o entendimento, lakton em tibetano, o vipassana em sânscrito pali. Então, isso, todas as linhas budistas têm isso em comum. Na nossa linhagem, como nós estamos estudando aqui, nós vamos aprender sim, meditar, nós vamos estudar um pouco sobre o funcionamento da nossa consciência, mas todo mundo, eu acredito, deve receber a transmissão do Lojong. Então, a palavra Lo, Jong, são duas sílabas, duas palavras que se juntam aqui. Lo e a mente. E Lo e a mente que está processando a experiência intelectualmente ou conceitualmente. Ela acha que ela é um ego, um eu, ela acha que ela é uma pessoa que se relaciona com algo outro, algo externo. Isso é lo. Lo também isso quer dizer atitude. A atitude é de insistir que eu sou, que eu existo, eu sou o meu corpo, eu sou a minha experiência de vida, eu sou a minha emoção, isso é a minha raiva, isso é o meu desejo, isso é a minha memória, o meu pensamento. Então, a atitude é a atitude do apego, a atitude da identificação e não da liberação. E, John, quer dizer cultivo ou treinamento. Então, o que é interessante aqui com essa proposta, que ela cultiva, treina uma nova atitude. Ela não nega o que nós temos aqui agora, ela não nega o nosso erro, mas esse treinamento, ou essa maneira de lidar com isto, não é uma repressão, mas vai acolhendo o que está acontecendo, vai acolhendo o erro, vai acolhendo a emoção, vai acolhendo a aflição. E usar uma nova atitude em relação de exatamente desse pensamento, dessa emoção, dessa memória. Então, o que é interessante aqui, que nós não manipulamos mas nós vamos mudar a atitude. Nós vamos, desde o início, estudar como é a realização, como é a natureza da consciência, a natureza dos fenômenos, e nós vamos trocar a atitude de um ser identificado com a atitude de um Buda. Como isso não parece assim fácil, tem um treinamento em 7 pontos. Então, os meus mestres falaram que eu devo ensinar muito essa prática. Então, quem estuda aqui no Brasil deve, nesse caminho, uma vez receber essa transmissão. Né? E o comentário agora foi traduzido. Eu acho que a versão já está no estado legível. E tem que estudar esse livro, mas tem que também receber a transmissão, como eu recebi várias vezes. Então, treinamento, uma nova atitude em relação de nós e a experiência que nós temos aqui dentro desse mundo. É bem interessante. Então, a Luciana, ela perguntou se eu não poderia falar um pouco mais sobre as histórias dos mestres, né? Eu já comecei uma vez, mas eu deveria talvez falar mais sobre eles. Então, quem, em aspas, inventou o Lojong, nós podemos ver nos sutras do Buda que ele já falou sobre essa mudança da perspectiva. Então, dentro dos ensinamentos que fazem 2.600 anos do Buda, nós podemos já entender essa lógica desse treinamento. Ele não chamou exatamente nessa maneira, não ensinou exatamente nessa maneira, mas nós podemos achar as raízes desse treinamento mental. O Atisha, o mestre muito famoso na Índia, ficou muito conhecido. O mestre tântrico, ele deu iniciações, tinha muitos alunos. E um dia ele teve uma visão da Tara. E a Tara falou, olha, você deveria ir no país da neve, no Tibete. E ensinar lá. Isso vai encurtar a sua vida, mas o benefício vai ser imenso. Aí ele estava, né, com todas essas coisas que o mestre faz, muitos alunos, né? E não achou assim esse tempo de para Tibete. Até uma segunda vez a Tara apareceu para ele nessa visão, insistindo que ele deve ir no Tibete. Aí ele sentiu que isso é uma visão autêntica, né? Algo que ele deveria realmente fazer, de trazer o Dharma aonde ele pode beneficiar os seres, né? Dessa intuição, dessa sabedoria, é para ir para Tibete, então ele foi. O que aconteceu? Ele falou para as pessoas que já foram, já ouviram uma coisa, né? Tibete nessa época, assim, ninguém sabia muito. Para um indiano subir na montanha, assim, 4 mil metros, nesse frio, ninguém merece, né? Aí, ninguém sabia muito do Tibete. Mas um cara falou, não, mas Tibete é ótimo. As pessoas são macias, são bem educadas, é muito legal lá no Tibete. Então, o Atisha falou, nossa, mas que coisa, né? Se agora eu vou lá no Tibete, vou ensinar e todo mundo fica super, bem, super educado, eu vou perder o estímulo da minha prática. Eu vou regredir. Então, isso não pode acontecer. Eu não posso regredir. Daí, ele tinha lá o Chai Bai. E Chai Bai, Bai e menino, Chai é o chá. O chá. E até hoje, o trabalho de Chai Bai de fazer o chá para os outros é um trabalho assim, mal considerado. Já na época foi assim. E ele teve lá um menino que fez o chá terrível, uma praga, um menino terrível, incomodou todo mundo, se comportou mal, terrível. E ele falou, ótimo, então eu vou levar a pessoa que mais irrita todo mundo, inclusive eu vou trazer junto, Aí eu tô sempre com esse cara que não quer praticar, que só irrita todo mundo, que apronta toda hora, nunca faz o que eu mando ele fazer. Aí eu vou trazer ele e eu não vou perder a minha prática. Dito feito, fora indo embora para Tibete, né, subindo ele já desse início, pesadelo, pesadelo, maus sinais. Então ele tá pensando, nossa, mas uma coisa tá errado aqui. Aí já pensou, nossa, mas vamos ver esse pai de chá. Então perguntou, o que você fez? Eu? Nada. Não, mas uma coisa você fez? Acho que não. Então fala a verdade, o que você fez? Ele falou, não, mas eu só levei uma boneca. Não posso levar uma boneca? Uma boneca você não pode. Aí continua, mas pesadelo, pesadelo, pesadelo. Aí pergunta, essa coisa. Vem cá, essa coisa da boneca. O que é isso? Esse negócio boneca. Mostrou a estátua mais abençoada, mais preciosa do monastério, ele levou junto. Roubou, levou junto, chamando a boneca. Aí ele tinha que mandar essa estátua de volta, né? Porque já tinha muito, muito incômodo, porque ficou muito importante essa estátua sagrada assim lá do monastério. Já começou mal. Aí chegou lá no Tibete. Começou a ensinar e ele viu o povo tibetano teimoso pra caramba, nada mansia, nada educado. E no meio disso, o Chaibai colocando mais problemas ainda. Daí no meio do ensinamento, ele fala, ah, você está falando besteira, o que você está falando é ruim, você nem sabe o que você está falando, incomodando todo mundo, todo mundo. Até um dia, ele deu o um ensinamento, ninguém irrompeu, tava uma calma. Aí perguntou, mas cadê o Chabai? Eles falaram, olha só, a gente deu jeito, a gente deu um dinheiro para ele voltar para a Índia, melhor para todo mundo. Ele falou, nossa, não, vai trazer ele de volta, ele é o meu mestre. Sem o meu mestre, eu vou perder a minha prática. Então, tinha que dar um monte de dinheiro para esse Chabai para ficar, para voltar, para incomodar todo mundo. Então, aqui, a atitude do mestre Atisha, como ele foi para Tibete, depois ficou famoso, um professor importante no Tibete, a coisa mais importante é a introdução e a integração das dificuldades, né? De acolher o que você mais detesta, o que você mais tema. E faz parte dessa prática, né? A integração das dificuldades. Então, isso aconteceu em volta do ano 1000. E o Atisha foi no Tibete, basicamente, no mesmo momento quando o Marpa, o mestre da nossa linhagem, desceu para a Índia. Então, eles se encontraram. O Atisha até perguntou a ele se ele não quer ser tradutor. Mas o Marpa, ele foi decidido de ir para a Índia para buscar os ensinamentos. Então, não foi. Mas só para se situar, é um pouco essa época. E o Atisha, o que ele mais ensinou foi o Lojong, né? Ele começou a chamar isso Lojong, ensinou falando, olha, eu estudei com 100 mestres, mas os dois mestres que mais me ensinaram sobre a compaixão foi o Maitri Yogin e o Tsialinpa. Então o Atisha alcançou esse ensinamento, né, que, né, nós vamos estudar aqui também, de dois mestres. Um da Índia, o Maitri Yogin. Não sei aonde exatamente ele foi, acho que a gente não sabe mais. Mas provavelmente o Tsialinpa foi de Myanmar, porque a Ilha Dourada foi chamado Myanmar, né? Ser é ouro, limpa é a ilha. Tsialinpa, o cara da Ilha Dourada. Então, ele sentiu que eles abriram realmente o caminho para o Atisha da transformação da mente para a compaixão e para a sabedoria. Então, ele fica até hoje reconhecido para esse ensinamento, né? Ensinou e vários tibetanos agora, não agora, mas na época, assimilaram esses ensinamentos, arrumaram os ensinamentos que eles receberam do Atisha em 7 pontos. E até hoje, né, desse vários séculos, né, desse século 11, nós praticamos esse treinamento em 7 pontos. Né? Então, meus mestres falaram que isso seria realmente o que eu deveria ensinar, não só no Brasil, mas particularmente aqui no Brasil. Bom, a maneira de ensinar é uma maneira, especial, que foi a maneira do meu mestre. Então, ele falou, ele não chamou, mas a gente estava com ele nos Estados Unidos no ano 2006, eu acho. E num encontro, ele falou que ele entrou em meditação, ele fez orações, querendo processar a experiência que ele teve com as pessoas do Ocidental, para ver como ele pode não adaptar os ensinamentos, mas de achar uma maneira como passar a essência dos ensinamentos mais conforme ou mais adequadamente para a nossa cultura. E ele falou que ele conversou com o Yidam dele e ele recebeu desse contato da meditação profunda a autorização de passar isso nessa maneira. Então, isso é um dos primeiros comentários, né, que não foram escritos em tibetano, mas ele fez junto com uma professora de tibetano em inglês. Né? Então, o comentário que vocês vão estudar é o produto, né, dessa visão, né, dessa autorização de um mestre desperto que acha adequado de se expressar, de passar o treinamento mental para nós, para vocês, nessa mesma maneira. Então, eu fui lá quando ele falou sobre isso a primeira vez, quando ele passou isso para nós a primeira vez e também quando ele me pediu de ensinar nessa maneira, que foi confirmado de meus outros mestres, de continuar usando esse comentário de passar e ensinar, introduzir o treinamento mental aqui no Brasil. Bem, o treinamento mental, essa mudança da atitude, vem de uma ordem um pouco estranha. Então, isso começa, né, com o movimento de organizar onde eu estou aqui. Estou bem? Parece, mas tenho certeza não. Quando eu vou morrer, como vai ser? Não, vai ser legal, não. Quando eu vou envelhecer, é legal? Não. Não, não vai ser legal. Então, quando eu vou ficar doente, vai ser legal? Não. Então, tem muita resistência. Nós temos condições que podem ser favoráveis ou menos favoráveis, mas eu não estou seguro. Eu não tenho como, não tem jeito nenhum como eu posso escapar um grande sofrimento. Então, isso começa a me tocar. Então, o que me move, que eu estou percebendo esse perigo, e eu estou sabendo que eu preciso mudar algo. Claro, eu posso mudar o mundo, será que eu posso tomar mais vitamina, ou fazer cirurgias, ou ir para uma outra planeta até, mas esses problemas, esse sofrimento, não acaba se eu vou para uma outra planeta, um outro lugar, ou se eu vou até me alimentar melhor. Isso é bom, se alimentar bem, nada contra, mas isso vai acabar com esse sofrimento? Vai não. Então, a direção está sendo clara. Eu preciso mover, eu preciso colocar a minha atitude, a minha maneira de viver, a minha maneira de processar em questão. Então, primeiro nível é o nível da liberação. Mas o ensinamento, a localização, onde nós estamos agora, não é só da nossa própria liberação, mas leva em consideração que não sou eu que estou sofrendo, não sou eu que sou inseguro, eu também levo em consideração, eu entendo que os outros também precisam de uma solução. Então, o movimento aqui faz parte o que a gente chama Mahayana. E Maha quer dizer abrangente, isso quer dizer que eu não vou deixar nunca ninguém atrás. Mesmo se agora eu tenho dificuldade de acertar todo mundo, o meu desejo é por aqui, de nunca mais excluir ninguém de meu coração, de fazer o melhor, de vencer a minha resistência para poder beneficiar todos os seres. Eu vou continuar o meu treinamento até eu consigo acolher, até eu consigo acertar todos os seres e beneficiar. Então eu não vou assim abandonar a minha prática enquanto alguém sofre. Então o Lojong, né, se encontra no caminho da liberação, no veículo da liberação, da autoliberação, e também do amor e de compaixão. Né? Então, desse início, nós vamos entender que a nossa consciência, ela é livre, a consciência é perfeita por si, e nós vamos usar como motor o sofrimento que nós encontramos. Bom, o ensinamento vai começar olhando onde nós colocamos a nossa confiança. Daqui a pouco eu vou ter que terminar, eu só vou dizer isso. Se você coloca a sua confiança no mundo, né, você vai ver que o mundo desse muitos séculos, até milênio, não melhora, mas está deteriorando. Não sei. Degenerando. Isso quer dizer que o mundo não pode ser, de repente, melhor. Mesmo se os nossos avanços técnicos foi impressionante o que os humanos conseguimos nos últimos 50 ou dessa industrialização em termos de medicina, de ciência, de conhecimento, da física, da astrologia, astronomia e tudo mais, é impressionante. Né? Agora, logo, talvez em 2 décadas, vem talvez menos a programação dos computadores quânticos, uma coisa assim. É absolutamente incrível. Mas isso não melhora o mundo. Isso não melhora o mundo. Tem menos pessoas com fome, sim, mas as pessoas não são mais felizes que antes foram. Não melhorou a nossa mente. E não melhorou, não deixa nós imortais e sempre saudáveis. Né? Então, nós não podemos colocar confiança no mundo. Né? Até é preocupante porque as nossas atitudes prejudicaram esse mundo profundamente. Né? Que o sistema ecológico está entrando em colapso. Nós podemos não colocar fé no tempo e nem nos estados mentais. Se você olha em todo canto, quem tem um estado mental confiável? 100% confiável. Há alguns meses totalmente desperto. Você pode confiar neles, eles estão tão abertos, eles deixaram essa ilusão de um ego atrás, então eles são poucos. O resto das pessoas que são estudiosos, né, muito inteligentes, não são completamente estáveis. Não podem ter uma consideração para os outros 100%. Né? Então não tem como confiar nisso, nem o nosso estado mental, nem dos outros. Então a introdução é, nós precisamos retirar a nossa confiança de coisas materiais e nós precisamos, contudo, olhar nos estados mentais, o nosso estado mental. Para alcançar uma verdadeira segurança, não vem do mundo, não vem do tempo, não vem de um milagre, mas vem de reconhecer a nossa verdadeira natureza na nossa mente, né? O olhar é muito dedicado para a visão do interior, né? E, bom, eu acho que eu preciso encerrar aqui. E nós podemos discutir os horários. Eu acho que eu vou, por enquanto, dizer, vamos fazer sábado de tarde, mas quando mais pessoas querem de noite, eu posso mudar, mas a gente pode ver o que é mais conveniente. E a semana que vem, talvez nós podemos fazer a quarta-feira. Na quinta-feira, com certeza, eu não posso. Bom, pode ser assim? Sunande adamche zikpane tobne tene panam tamche ne kega nache bala dubai sebe tsode rovai rovai shu. Agora não sei se isso é verdade, né? Já o fato que estou no Brasil parece estar um pouco mais perto. É a mesma tela, né? É a mesma tela, mas é um outro sentimento, né? Sentindo o mesmo calor que vocês. Bom?
Muito obrigado. Bom final de semana.
Obrigado. Obrigado. Vemos sábado.
Obrigado.
Aí depois eu vou abrir uma nova pasta do Dropbox. Eu vou mandar para vocês o novo link para vocês podem depois repetir essa, quer dizer, introdução e depois o ensinamento sobre o Lodium, treino mental.
Ótimo.
Bom?
Obrigada.
Tchau, tchau, gente.
Tchau, tchau.